Então, né, cara? Vamos direto ao assunto hoje? Vamos falar do que é real? Eu andei percebendo que esse negócio de podcast é uma desgraça, cara. Nossa, só existe podcast ruim, velho. Só existe podcast ruim. Só existe. O que faz. Antigamente eu falava assim, antigamente no episódio passado, eu falava, não, porque esse podcast aqui é ruim, não é para você ouvir. Não, não é para você ouvir ele porque ele é bom, entendeu? Porque todo o resto é muito ruim, é muito chato, cara. É muito chato. Pega um podcast aleatório e abre o seu Spotify, faz esse exercício aí. Sai do meu podcast, que é o melhor podcast que tem. Abre um podcast aleatório e ele provavelmente vai ser muito chato, porque são só pessoas que você não conhece falando coisas, cara, coisas que ninguém se importa, entendeu? Coisas, acharam o charuto lá em Marte, lá do espaço. Porra, ou é sobre ciência, que ninguém quer saber de ciência. Ou é sobre nada, ou é sobre o podcast ser ruim. Eu achei um podcast esses dias falando. Chama. É lixo, sei lá. É chorume. Eu não sei como chama, cara. Mas. Porra, o negócio. O propósito dele é ser ruim. Mas aí você pensa assim. É uma ironia, né? O negócio fala que é ruim porque daí ele te pega no pulo e aí ele é bom. Mas não, ele fala que ele é ruim e ele é ruim de fato, tá ligado? É muito ruim, não é irônico. Porque tá na moda a ironia, né? Fazer as coisas assim meio que porque você não gosta. E de tanto que você não gosta, você faz para mostrar que aquele negócio é tão ruim que é até legal, tá ligado? Tipo as pessoas que gostam do Faustão. Ai, eu adoro o Faustão e tal. E nem gosta, nunca assistiu um episódio de Faustão na vida, tá ligado? Nunca sentou na porra do sofá e falou assim: deixa eu assistir esse Ding Dong aqui pra eu ver como que é a Mariana Ximenes tentando acertar uma música. Não, não tem isso, tá ligado? A pessoa, ela gosta do Faustão porque chegou num ponto que é descolado você gostar do Faustão, tá ligado? Isso que é estranho, mano. Isso que não tem cabimento. As pessoas estão transformando a ironia no negócio certo. E daqui a pouco você entendeu o meu ponto, né? Daqui a pouco, o que hoje é irônico agora é certo e é true mesmo. E o que é true vai ser irônico. Então, porra, você não vai poder gostar de um negócio bom, tá ligado? Porque você vai estar sendo meio brega se você gostar de um negócio bom, porque tudo. Porque você tá sendo irônico, entendeu? Então, assim, como? Ah, é confuso essa coisa, né? As pessoas, elas se levam tão a sério que elas se dão o direito de brincar. Olha que loucura. Esse podcast, eu preciso achar um jeito de posicionar ele no mercado, entendeu? Porque assim, eu não quero de verdade, eu não quero que ninguém ouça essa merda. Eu não quero, mas alguém vai ouvir. Então, já que você vai ouvir, tem que ter um negócio. Tem que ter um bagulho. Aí eu pensei, ah, é porque ele é ruim, mas na verdade todos são ruins. Então, isso não é uma diferenciação quando o assunto é podcast. Se eu fizesse o quê? Um livro com o propósito de ser ruim, beleza, porque tem vários livros bons, mas podcast não tem, velho. Desiste. Então esquece isso. Aí a temática pode ser o quê? É cultura pop. Não, porque cultura pop não é cultura. É isso mesmo. E se você vier reclamar também é porque você é chato. Pode ser sobre as coisas que eu penso, mas as coisas que eu penso não são legais. pode ser sobre ciência, mas ninguém quer saber de ciência, ou pelo menos eu não quero saber de ciência. Pode ser sobre notícias. Esses dias eu tava pensando, eu vou fazer um episódio informativo do podcast. Vai ser o bagulho mais agregador de conhecimento do mundo. E aí eu pensei, porra, isso é muito Cauê Moura, né? Não é legal também. Porra, mano. Ai, cara. Eu fico me perguntando se realmente dar a liberdade pras pessoas é algo bom. Mas não acho que eu tô sendo bolsonárico nessa minha fala, entendeu? Eu só tô pensando assim. A hora que deram um microfone na mão de um filho da puta, começou a sair merda, tá ligado? Começou a sair podcast. Começou a sair vídeo no YouTube do Lucas Neto. Começou... Antes não. Antes só tinha um grupo de filhos da puta que dominavam isso. E eles faziam lá, porra, entretenimento infantil. Vamos fazer a TV Globinho. Aí ia lá o SBT. Aliás, pau no cu do SBT, né, cara? Pau no cu do Silvio Santos. Nego veio. Eu tive que ouvir gente falando que. Ah, não, que ele é velho. Ele é velho. É. Ele tá gagá. Ele não sabe mais o que ele fala. Vai se fuder. Tinha que tomar um puta de um socão na cara, tá ligado? Ficar desrespeitando as pessoas assim. Você tá louco, mano? Para. É, isso não tem cabimento em idade que seja. Alguém tem que chegar e botar esse velho numa camisa de força. E pronto, tá ligado? E ninguém mais fica sabendo dele. E acabou. Ai, porque o Silvio Santos, nossa, como ele já fez bem pra esse Brasil, né? Não fez também. Mas assim, se tivesse interditado ele, deixado ele numa ilha secreta, uns 15 anos atrás também não ia ter mudado nada. Porque dali pra frente ele só cagou, só ficou de cueca no palco, desrespeitou as pessoas e fez piada com coisa que não é pra fazer piada. Então assim, vai tomar no cu Silvio Santos. Mas voltando, precisa de entretenimento infantil, grita o público. Aí as grandes empresas, detentoras do dinheiro, vão lá e falam, fazer a TV Globinho, fazer o Bom Dia e Companhia. Fazer o... Enfim, a porra do negócio da criança. Agora, a criança faz o bagulho pra própria criança, entendeu? Ela tá na casa dela, vou fazer um slime, vou fazer um unboxing. E vai, tá ligado? Ela faz. E ela edita também, porque não é uma coisa de outro mundo editar vídeo. Não é. Tudo bem, tem gente que edita bem mesmo, ganha dinheiro com isso. Não estou desrespeitando você. Não estou. Eu estou falando que se você quiser editar um vídeo de maneira ruim, você consegue. Você não precisa ser maior de 10 anos para editar vídeo. Então, a criança vai lá, faz a porra do slime do caralho dela e grava, edita, posta. E outras crianças assistem, formando uma doutrina de criança que faz slime. Porque uma criança ensina a outra a fazer slime, criança gosta de criança. A menos que seja uma do lado da outra, né? Gosta assim, na internet. Porque na escola também não, ninguém gosta de ir pra escola. Sei, às vezes eu acho que o poder tinha que estar na mão das pessoas certas. Bota, porra, pega, eu acho que tinha que fazer o governo das pessoas que já fizeram coisa muito da hora nesse mundo, entendeu? Faz, não interessa que os caras não sabem nada de política, tá ligado? Esses caras vão dar um jeito, eles aprendem. Pega, vamos lá, vamos montar o super ministério do Brasil. Vai... Preciso de um nome um pouco melhor que isso. Aristocracia. Não, tô brincando. Mas vamos montar aqui, depois a gente dá um nome para isso. Eu acho que tinha que chamar. Sabe aquele papo? Ah, a seleção brasileira precisa precisa abrir as pernas e colocar um técnico gringo. Eu acho também, eu acho. Tite não dá. Felipão, porra, gosto do Felipão, mas 7-1, né, velho? Não tem mais como. Não tem, esquece. Teve lá o Penta, show de bola, teve o 7-1, ah, tá bom já, passou. Tite, não. Cuca, não. Mano Menê, não, ninguém. Tem que ter um gringo. Guardiola nessa porra, tá ligado? Ai, não, porque o Brasil tá se rendendo. Caguei que o Brasil, não quero saber. Eu quero que jogue certo essa merda, entendeu? Traz o Guardiola. E aí é a mesma coisa que a gente vai fazer com a nação brasileira quando esse podcast deu um golpe de estado, tá ligado? A gente vai pegar e vai chamar pessoas de várias áreas de influência. Por exemplo, vamos pegar o Pelé. Vamos pegar o Pelé. Ah, o Pelé já faz parte. Porra, um grande homem bem-sucedido, né? Ele é chato, mas ele entende da parada. Ele representa a parada. Aliás, o Pelé podia ser o rei. O rei do Brasil, entendeu? Tava pensando nisso esses dias. Tem um amigo meu que o irmão dele é a favor da monarquia parlamentar no Brasil. Aí, questionando por quê, ele diz que o Brasil precisa de algo que possa unir a nação em torno de uma causa, entendeu? É muito inteligente isso. Esse cara deve ter uns 17 anos, 18 anos, e ele falou uma coisa que eu achei inteligente. Vai dar certo? De jeito nenhum, mas a gente podia tentar, ia ser divertido. Então vamos lá. O Pelé é o nosso rei a partir de 2019. Aí a gente vai chamar uma pessoa que entende de oceano. Porra, porque o oceano no Brasil tem muito, muito mar. A gente vai chamar o Marcos Pontes. Acho que foi mais ou menos assim que o Bolsonaro fez, né? Acho que tem alguma coisa errada aí. Mas deixa o Pelé por enquanto. Você tem alguma sugestão aí, ouvinte? Fala aí pra mim o que você tá pensando. Quem seria bom? Tô aqui esperando, eu tô na linha, pode falar, tô ouvindo. Pablo Vittar. Pablo Vittar é uma boa. Pablo Vittar é uma boa. Então a gente tem o Pelé como rei e Pablo Vittar como ministra da Justiça. Beleza? Já é mais legal que o Sérgio Moro. Beleza. Governo Sorani anuncia dois nomes para o futuro ministério. Pelé como ministro da Coroa e Pablo Vittar como ministrix da Justiça. Quem mais? Porra, chama o Lula, né? Chama o Lula, ministro da Defesa. Ministro da Defesa é o Lula. Ministro da Agricultura é o Jotinha. Vocês conhecem o Jotinha? Você que tá me ouvindo aí? Se não conhece, coloca no. Ah, não, porra! O Jotinha tem que ser ministro da Comunicação. Coloca no Google agora. Desliga aí essa porra. Não, mas deixa eu terminar de falar antes, senão não vai adiantar. Jotinha, o rei do WhatsApp. E aperta Enter. Um mundo de possibilidades vai se abrir para você. O Jotinha. Será que eu dou um spoiler? O Jotinha é um maior anão desse Brasil. O maior anão da Terra, provavelmente. Porque ele ganha dinheiro por ser um anão, entendeu? Ele conseguiu monetizar o nanismo dele. E aí você me pergunta, como ele faz isso? Ele é uma celebridade, obviamente, ele é tipo a Kim Kardashian da Bahia, e ele reverte isso em vídeos promocionais no Instagram. E a grande virada é que, por ser um anão, ele não é um anão qualquer, obviamente, ele tem a voz infantilizada. Então ele é um cara de uns 55 anos que tem uma voz de criança. O que faz as pessoas ficarem atentas ao que ele tá falando, porque é bizarro, bizarro, mas é um bizarro excelente. E aí qualquer coisa que ele fala, as pessoas querem comprar. Eu já adquiri milhares de produtos só de ouvir o Jotinha e falar, porra, se o Jotinha falou que é bom e que ele tá comendo esse biscoito de polvilho delícia, eu também quero. E aí eu vou até a Bahia buscar o biscoito de polvilho, assim como milhões de brasileiros. E assim o Jotinha vai construindo um reinado. E fora o lance de que o Jotinha é amigo das maiores celebridades desse Brasil, entendeu? Você pode até questionar a qualidade e a lisura de cada um desses personagens, mas ele influencia pessoas como Neymar, como Anitta. As maiores celebridades brasileiras se curvam diante de Pequeno Jota, o monarca do WhatsApp. Então, acho que vale a pena você conhecê-lo. Quem mais a gente chama aqui? Jotinha, ministro da Comunicação. Aliás, o Bolsonaro tava querendo colocar o filho dele, né, de ministro da Comunicação. Meu Deus, isso vai dar muita merda, né? Porque assim, nem acho que é coisa de. Lógico que é uma ideologia péssima e tal, mas eu acho que o mais assustador é que esses caras são muito burros. São muito burros, cara. Eu fico imaginando. Nunca existiu um presidente tão burro. Aí você fala, ai, porque o Lula analfabeto, o Lula lê o livro de cabeça para baixo. Você não sabe o que você tá falando, tá ligado? Que o Lula, ele pode ser um puta de um bandido, mas burro ele não é, tá ligado? Se tem uma coisa que Lulão não é, é burro. E o Bolsonaro, eu acho que vai ser o primeiro presidente, pelo menos do que eu me lembro, assim, das minhas vagas aulas de história, que é realmente burro, tá ligado? Aquela pessoa que você olha e você fala assim: essa pessoa é burra, com toda a força da palavra, entendeu? E é aquela coisa, eu ando repetindo esse mantra na minha cabeça: vai ser 99% trágico. Mas vai ser 1% muito engraçado, tá ligado? Porque imagina se a Dilma, com aquela confusão mental lá, aqueles frontal com Rivotril, com uísque que ela tomava, já dava uns revertério na cabeça dela e ela não sabia o que ela tava falando. Imagina o Bolsonaro dando uma entrevista coletiva. Que não vai poder fugir para sempre. Ele não vai poder se esconder atrás de uma bolsa de cocô até o último dia do mandato. Ele vai, em algum momento, precisar da entrevista, tá ligado? E aí a gente vai descobrir aí. Então eu acho que a gente tem que trabalhar com isso. Eu e você, você e eu, temos que dar um jeito de colocar o Pelé como nosso rei. E sabe o que vai ser o mais legal? Mais legal não, mas o mais comovente é que a hora que o Pelé morrer, todo mundo sabe que a hora que o Pelé morrer vai ser um bagulho, né? Vai ser um negócio assim realmente estrondoso nesse Brasil, nesse mundão, nesse universo, porque o Pelé, porra, Pelé jogou muito. E jogou muito futebol, né? Quem pode jogar outras coisas. E sendo rei, ele teria a capacidade de unir realmente o país, sabe? Ele tem que entrar de rei agora, 4h30 da tarde, E daqui pra frente ele ser o rei por mais uns 4 anos. Então ele não pode morrer nos próximos 4 anos. Que é pra todo mundo continuar amando ele por 4 anos. Continuar não, né? Começar. Porque não é todo mundo que ama ele. Eu só amo se ele não falar nada. Mas rei não fala. Rei fica sempre em silêncio. E aí ele morre e todo mundo se comove muito, pessoas se abraçando na rua, aquela coisa maravilhosa. E aí, povo unido é o que tá faltando. Então eu acho que o plano é colocar o Pelé agora como rei do Brasil, daqui 4 anos ele morre e tudo fica bem. Aliás, falando em rei, esses dias eu tava vendo um documentário que tava falando sobre a rainha na Inglaterra, lá, aquela lá de sempre. E a bolsa dela, a bolsa que ela leva nos lugares, bolsa de mulher, assim. Não que homem não possa usar bolsa, você entendeu? É que a maioria das vezes é uma mulher que usa aquela bolsa de mão. A bolsa. Presta atenção nisso, querido espectador de áudio. A bolsa da rainha é uma forma de comunicação entre ela e os seguranças dela. Então é assim, se ela tá com a bolsa numa mão, significa uma coisa. Se ela tá com a bolsa na outra, significa outra coisa. Se ela tá com a bolsa de um jeito, pá. E eu não sei a diferença dela, entendeu? Mas rola isso. É quente, é verdade. Eu sei algumas coisas só, que eu vou revelar aqui pra vocês. Se ela tá num rolê, numa festa lá, celebração, caralho, e ela começa a mudar a bolsa de mão, ah, vai pra direita, vai pra esquerda, vai pra direita, vai pra esquerda. O segurança já fala assim: porra, a véia tá entediada, vamos dar um jeito de levar embora. Ele vai embora. E aí eles arrumam uma desculpa. Ah, pá, não sei o que, tal. E leva ela embora. Porque, porra, não tem que dar satisfação. Ela é a porra da rainha, tá ligado? E se ela deixa em cima da mesa, quer dizer que ela tá se sentindo ameaçada. Se ela vira a bolsa de lado, quer dizer outra coisa. E por aí vai, entendeu? Por aí vai. Ela tem uma. É quase um alfabeto. Que ela tem lá com aquela porra daquela bolsa dela e os malucos entende e faz a parada. Sinistro. No mesmo vídeo eu descobri que para você ser um segurança da Angela Merkel, aquela mulher lá da Alemanha, presidente lá do caralho, você tem que ser um médico. Então, porra, imagina se fosse assim no, na vida real, né? O cara quer se candidatar à vaga de segurança do shopping Aricanduva. Aí o cara fala assim: cadê seu diploma de medicina? Aí o cara fala: meu irmão, tem um diploma de medicina. Ah, então você não pode ser segurança do nosso shopping. Por um lado, seria ruim, porque teria menos gente podendo ser segurança. Mas por outro lado, não precisaria de SAMU, né? Porque sempre tem um segurança no shopping Aricanduva que pode resolver o problema do infarto da sua tia. Acho que o recado tá dado. Vamos chegando aí aos 20 e tantos, muitos minutos. Um abraço forte para você que fica. E se você assistiu essa merda até aqui, significa que você sabe que esse podcast vale a pena, diferente dos outros. Um segundo grande abraço no seu coração, uma encostada inapropriada da minha mão na sua cara, e até a próxima. Falou!